Rádio Eclésia, Jornal da Manhã. Edição das 7.
7:14 em todo o espaço nacional. Caro ouvinte, bom dia. Bem-vindo às notícias. Vamos aos títulos deste jornal. Candidaturas às eleições gerais. Tribunal Constitucional realiza hoje seminário destinado a profissionais da comunicação social. UNITA promete pedir audiências a instituições para cobrar sobre a má prestação do serviço dos órgãos de comunicação social. Fim da greve. Aulas no ensino universitário público retombam esta manhã. Empresa de construção reclama ao Estado angolano conclusão do pagamento pela edificação de uma escola primária na Lunda Norte. Além fronteira, Nova Iorque declara estado de emergência para vigiar preço do leite em pó.
A reportagem, o comentário, o rigor, a notícia, informação em destaque na Rádio Eclésia.
7:15, o seu jornal de segunda-feira na emissora católica de Angola. Hoje, 23 de maio de 2022, a técnica é de Inciona Júnior, edita e apresenta as notícias, a Joana Zunguila.
Rádio Eclésia, a vida da Igreja notícia na dimensão dos factos.
Às 7:18, surgimos para o desenvolvimento das notícias. Está encerrada a 13ª Assembleia Nacional de Liturgia, que decorreu em Banza, Congo. Ontem, uma celebração eucarística presidida por Dom Luzis Laquiala e concelebrada por um conjunto de bispos da Ciaste e vários sacerdotes vindos de toda Angola, idos de toda Angola, deu por encerrado o evento, que juntou mais de 80 delegados do país inteiro. Durante a homilia, Dom Flumeno do Nascimento Vieira Dias, arcebispo de Luanda, descreveu a importância que este mesmo evento teve na vida da Igreja angolana.
A liturgia é ponto de comunhão do homem com Deus, não é? E dos homens entre si. Cristo proporciona, Cristo realiza, Cristo vitaliza esta comunhão, mas ao mesmo tempo compromete-nos para a missão. Depois deste encontro, compreendemos que temos desafios comuns, temos uma história comum. Uma história comum que vem de um passado, mas sobretudo nos compromete a construir um futuro. Um futuro animado por este encontro com Cristo, com a sua palavra. Um futuro que é de fazer com que o seu espírito continue vivo e os homens assim tenham a vida que Cristo nos comunica, que é apenas um prelúdio da vida plena que a ressurreição anuncia e testemunha. Aqui, nós estamos, durante esses dias, partilhando a celebração da fé, a celebração da esperança, a celebração da caridade, através daqueles gestos que o próprio Senhor nos deixou. Fazer isto em memória de mim é mais do que um ritualismo, é uma vida que se experimenta e que se partilha.
Aqui palavras de Dom Flumeno do Nascimento Vieira Dias, arcebispo de Luanda, um dos delegados a esta 13ª Assembleia Nacional de Liturgia. Depois de todas as reflexões desta Assembleia sobre o lema Caminhar Juntos na Fé e na Forma de Celebrar os Santos Mistérios, os participantes produziram várias recomendações. Recomendações estas que o caro ouvinte poderá consumir em próximos espaços noticiosos da Emissora Católica de Angola, aqui com algum realce para o informativo religioso da manhã. E continuamos ainda a informar neste Jornal das Sete. Arrancou ontem a Semana Laudato Si, onde o Papa renova o convite para a concretização, promoção de iniciativas e boas práticas para enraizar a urgência de proteger a casa comum. Por cá, o padre Celestino Ipalanga convida todos os fiéis e a sociedade em geral a examinarem a sua consciência sobre o cuidado da casa comum e o despertar pelas questões ambientais.
E para este ano temos como lema escutando e caminhando juntos. E a semana vai decorrer de 22 a 29 de maio do ano em curso. Desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, nós temos todos os anos celebrado e dedicado a esta carta encíclica, a todas as ações em prol do cuidado da casa comum, em prol do ambiente. Depois esta semana de oração, uma semana de reflexão, e este ano pois não é diferente. Vamos justamente refletir sobre o escutar e caminhar juntos. E já podemos ver aqui esta forte mensagem do Papa Francisco, que está muito alinhada também com a questão da com o sínodo sobre a sinodalidade. Parece ser uma redundância, mas não. Portanto, é um momento em que devemos parar, devemos escutar a criação, devemos escutar o planeta, devemos escutar o que o Espírito nos diz, devemos escutar a palavra de Deus, pois devemos escutar o Shema Israel, escuta Israel. É importante escutarmos para, de facto, sermos orientados pela palavra de Deus.
Aqui o padre Celestino Palanga, secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz da CIAST, arrancou, portanto, ontem a Semana Laudato Si, que vai até ao próximo dia 29 de maio. Ao longo deste período, em toda a Igreja, e não só, decorrem eventos que visam despertar para a questão ambiental.
Eclésia, a arte de informar.
Às 7h24, surgimos com outras notas que fazem atualidade já fora do quadrante religioso. O Tribunal Constitucional realiza hoje, às 10 horas, nas suas instalações, um seminário dirigido a profissionais da comunicação social, virado essencialmente para abordagem de matérias relacionadas com a fase da apresentação de candidaturas às eleições gerais de 2022 pelos partidos políticos e coligação de partidos. O evento destina-se a jornalistas nacionais e estrangeiros e contará com intervenções de experimentados especialistas em processos eleitorais em Angola. Estarão em abordagem especificamente temas como a apresentação de candidaturas às eleições gerais, bem como a ética e a deontologia dos agentes eleitorais, repartidos em dois painéis, incorporando subtemas associados. A veneranda juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, coordenará os trabalhos, que vai então culminar com um debate. E enquanto isso, ou seja, tudo isso acontece numa altura em que o cenário político no país já figura-se bastante animado. A UNITA promete para hoje pedir audiências a instituições para cobrar sobre a prestação dos serviços dos órgãos de comunicação públicos. Adalberto Costa Júnior disse ainda durante o ato político de massa realizado no final de semana que os angolanos têm estado a ser enganados com a baixa do preço dos produtos da cesta básica.
Certeza se este comício está ou não a ser transmitido, nós vamos pedir audiências. Vamos pedir audiências às instituições que são de garantia a este país. E vamos começar pelo Sr. Presidente, vamos aos ministros da tutela, vamos à PGR, vamos perguntar a toda a gente quantas leis temos em Angola. Vamos perguntar se nós somos ou não cidadãos de direito, partidos legais com direito de tratamento igual. Vamos perguntar se temos ou não uma democracia, ou se, afinal de contas, nós não temos democracia nenhuma.
Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, durante o final de semana, no ato de massa, ato político de massas realizado, portanto, no sábado. E o MPLA esteve no último final de semana no Lubango. A sua vice-presidente, Luísa Damião, durante o ato político, apelou os militantes do seu partido a não responderem a provocações.
Não devemos responder a provocações. Devemos nos concentrar no foco. O nosso foco é vencer as eleições e vencer bem, para mostrar que, de facto, o MPLA está no coração do povo angolano.
Vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Manuel Fernandes, o presidente da Casa CE, também saiu às ruas para um ato de massas em Cacoaco, onde apelou por mudanças nas eleições de agosto próximo.
O que eu ouvi dos nossos moradores de Cacoaco, das nossas mamães, que até às 12 horas, às 11 horas e 30 minutos, não tinham posto nada no estômago, nem sequer tinham alguma coisa para dar nos filhos, isso é triste. Não é esta Angola que os outros lutaram para libertá-la do colonialismo. Eu vou dizer o seguinte: agosto temos que fazer mudança. Agosto, mudança. Agosto,
mudança.
Agosto,
mudança.
Agosto,
mudança.
Temos que fazer mudança para haver emprego para a juventude. Temos que fazer mudança para haver um ensino de qualidade. Temos que fazer mudança para haver medicamento nos hospitais. Temos que fazer mudança para os professores ganharem bem. Temos que fazer mudança para os médicos e enfermeiros ganharem bem. Temos que fazer mudança para não haver greve na universidade, porque os professores ganham mal. Viva a mudança!
Aqui Manuel Fernandes, presidente da Casa CE. Estivemos então aqui a acompanhar o trabalho, a atividade dos partidos políticos durante o último final de semana, com vista então às eleições gerais de agosto próximo.
Rádio Eclásia 97.5, informando com verdade, rigor e isenção.
E agora vamos olhar para o setor da educação. As aulas no ensino superior serão retomadas a partir de hoje em todo o país. A confirmação é do secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, que revela que os sindicalistas decidiram abraçar os conselhos feitos recentemente pelo porta-voz da CIAST, Dom Belmiro Tissenguete.
Absorvendo os conselhos do Bispo Dom Belmiro Tissenguete, da Igreja Católica em Cabinda, que reconhece a justiça e a justiça, a razão da nossa greve e a necessidade da melhoria da qualidade do ensino superior em Angola, e que aconselha os professores do ensino superior a tomar consciência de que a maioria dos estudantes das instituições públicas do ensino superior são das famílias pobres de Angola. Por esta razão, as aulas retomam a partir de segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Apelamos o governo à tomada de consciência sobre a má qualidade do ensino superior em Angola, que coloca o país na dependência das nações desenvolvidas, e tomar a consciência da necessidade da mudança de postura no que tange à vontade política a favor da melhoria da qualidade do ensino superior em Angola, da dignificação do professor do ensino superior.
Aqui o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, que dá conta então do retorno das aulas hoje, a partir de hoje, dando assim por a fim da greve neste mesmo ensino. Lembramos então que a decisão do sindicato surge em consequência do pedido feito, do apelo feito pelo bispo de Cabinda, Dom Belmiro Tissenguete, ele que é também o porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. E a empresa de construção Star Invest está a reclamar ao Estado angolano a dívida na ordem dos 40% da construção da escola do primeiro ciclo de 12 salas de aulas no município do Lovo, a província da Lunda Norte. Vamos a outros dados com Jaime Mateus.
A informação foi tornada pública pelo diretor das obras, Luiz Manuel Feliciano, que mostra-se preocupado, uma vez que a obra já foi entregue, e pede ao Ministério das Finanças para selecionar a dívida.
É só para dizer que esta empreitada tem o financiamento do Zero Bond e acreditamos que não há desculpa alguma em não pagar. O último pagamento que tivemos foi no mês de julho do ano passado, na vinda do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço à província da Lunda Norte, e recebemos desta data para aqui não recebemos mais nenhum valor. A dívida neste momento se situa na ordem dos 40% do montante global. Apesar da dona da obra ser o governo provincial da Lunda Norte, a responsabilidade é do Ministério da Finança através da unidade de gestão de dívida, isto é, a ministra Vera Dave é responsável número um pelo facto do governo provincial da Lunda Norte não ter os recursos para poder efetuar os pagamentos.
Questionado da falta da iluminação pública, muro de vedação e campo para a prática de educação física dos estudantes na escola, o diretor das obras, Luiz Feliciano, lamentou nestes termos.
Acontece, porém, que o ponto de ligação da iluminação elétrica às instalações dista a 80 metros. 80 metros é uma distância extremamente curta que, inicialmente, esta questão já devia ter sido acautelada. Mas esta responsabilidade não é do empreiteiro. Embora nós pudéssemos ter disponibilidade para intervir nesse processo, ajudando, de certa forma, a província, mas, provavelmente, eles devem ter outras ideias. Com relação à água, a água está a uma distância de mais ou menos 800 metros. Também não faz o ponto de ligação à rede. Agora que terminamos a obra, dentro de uma semana poderemos desativar o nosso estaleiro. Ao desativarmos o nosso estaleiro, vamos remover os tapumes que fazem de muro de vedação da escola. O que é que isso vai significar? E também vamos levar o nosso gerador. O que é que vai significar? Vai significar que a escola vai ficar sem luz elétrica, porque o gerador é nosso, nós vamos ter que levantar. A escola vai ficar sem água corrente que já passa nas torneiras, porque levando o gerador não vai ter iluminação elétrica. E se efetivamente o governo da província tem ideias de inaugurar essa escola ou o próximo ano letivo efetuar a abertura para que os alunos usem aquela escola como deve ser, isto não vai ser possível. Não é possível uma escola sem vedação e sem um campo para os alunos, porque o nosso executivo, desculpa ter que dizer, mas é mesmo a verdade, este executivo aqui não é pessoa de bem.
Palavras de Luiz Manuel Feliciano, diretor da empresa Star Invest, e a preocupação da dívida na ordem de 40%. A Rádio Eclésia procurou ouvir alguém ligado ao governo da Lunda Norte, mas sem sucesso. Dundo, para esta estação emissora, Jaime Mateus, eu estou nas terras de Samanhonga.
Saudações, Jaime Mateus. A empresa de construção Star Invest está a reclamar ao Estado angolano a dívida na ordem de 40% na construção da escola do primeiro ciclo de 12 salas de aulas no município do Lóvoa, isso na província da Lunda Norte. E o Bispo de Caxito volta a questionar a qualidade das obras públicas em curso em Angola. Dom Maurício Camuto, que presidia ontem domingo a missa celebrativa da 11ª Jornada Diocesana da Família na Paróquia da Sagrada Família, lamenta a situação de algumas estradas no nosso país.
Num país onde ainda está tudo por se fazer, há desemprego. O que é que se passa conosco? O que é que se passa conosco? Fui a Mbanza Congo na quinta-feira para participar da Semana Nacional de Liturgia, e a estrada para Mbanza Congo dizia-se que era a melhor de Angola, uma estrada bem asfaltada, não é? Mas encontramos já a estrada cheia de buracos, assim como encontramos aí no nosso Kifangon de Vidro, cheia de buracos. Sim, mas aquele arranjo, aquilo é como se diz, é um chacho, não é? Arranjaram porque dizem que o presidente virá a Caxito. Mas nada, é só para enganar o presidente. Não foi um trabalho sério. Por que não criarmos empresas de manutenção das estradas com jovens desempregados para que lá onde estiver a abrir-se um buraco, aquela empresa tape logo? Em vez de gastarmos tanto dinheiro para arranjar uma estrada de Luanda a Malanje ou de Luanda ao Kwanza Sul, é tapar, é fazer manutenção, criar empresas de manutenção. Não, o ministro das Obras Públicas tem dificuldade em pensar nisso, em criar isso. Os líderes devem ser inteligentes. Devem ser inteligentes, caríssimos irmãos. Senão vamos continuar na nossa miséria. Vamos continuar a passar fome. vamos continuar a encontrar muitas dificuldades, porque aqueles que nos lideram têm dificuldade em raciocinar, em pensar. Em pensar, sobretudo, para o bem comum, para o bem de todos. Não é pensar para si, não é pensar para a empresa, não é pensar para a família, não. É pensar para todos, para a sociedade.
Aqui a mensagem de Dom Maurício Camuto, Bispo de Caxito, ele que falava durante a missa celebrativa da primeira ou 11ª jornada diocesana da família na paróquia da Sagrada Família, isso ontem domingo.
Eclésia. Notícias sem fronteiras.
O presidente da Câmara de Nova York, Eric Adams, declarou hoje estado de emergência para impedir o aumento do preço do leite em pó para bebês, um produto em escassez sem precedentes nos Estados Unidos. Esta ordem executiva de emergência ajudar-nos-á a reprimir qualquer comerciante que queira capitalizar esta crise, aumentando os preços desta mercadoria essencial. A nossa mensagem para mães e famílias em dificuldades é simples. A nossa cidade fará tudo ao seu alcance para as ajudar durante este período desafiador, disse Eric Adams, do Partido Democrata, em comunicado. A regra define como uma margem de preço excessiva 10% ou mais acima do preço normal do produto. Nas últimas semanas, encontrar leite em pó para bebês tem sido um desafio para pais em diferentes estados, ou melhor, em diferentes estados do país. A escassez deve-se a problemas de abastecimento global causados pela pandemia e pela dificuldades do fabricante de fórmula infantil dos Estados Unidos. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o Departamento de Defesa a atualizar os contratos que têm com as companhias aéreas comerciais para importar leite em pó de qualquer parte do mundo, no que a Casa Branca chamou de Operação Fly Fórmula. Horas e 39 minutos. Está contada a atualidade noticiosa no seu primeiro jornal de segunda-feira. Regressamos à primeira página para lhe recordar o que de mais importante foi noticiado. Candidaturas às eleições gerais. Tribunal Constitucional realiza hoje o seminário destinado a profissionais da comunicação social. UNITA promete pedir audiências a instituições para cobrar sobre a má prestação dos serviços dos órgãos de comunicação social. Fim da greve. Aulas no ensino universitário público retomam esta manhã em todo o país. Empresa de construção reclama ao Estado angolano conclusão do pagamento pela edificação de uma escola primária na Lunda Norte. Além fronteira, Nova York declara estado de emergência para vigiar o preço do leite em pó. Foi o seu Jornal das 7 de segunda-feira, 23 de maio de 2022. A assistência técnica foi salvaguardada por Siona Júnior. Editou e narrou-lhe os factos a Joana Zunguila. Bom dia, fé, hoje e sempre.
Rádio Clésia, Jornal da Manhã. Edição das 7.